Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Nuno Botelho, Manuel Carvalho da Silva e José Alberto Lemos, em instantes na análise da atualidade. Mais à frente vamos ter a questão do alegado tráfico de diamantes na República Centro-Africana, envolvendo militares portugueses, as consequências para a imagem das Forças Armadas e também as consequências políticas para o Ministro da Defesa. Também o quadro do emprego em Portugal, em plena retoma económica, com vários setores nesta altura a reclamar a falta de mão de obra. Mas por agora, a crise política. José Alberto Lemos, bem-vindo. Um olhar para a semana com alguns pontos enfim, mais destacados, como a decisão das eleições do PSD, com os militantes escolherem a 27 de novembro entre Rio e Rangel. Já lá vamos, mas por agora. O primeiro-ministro António Costa a quebrar o silêncio, a ir à RTP pedir uma maioria absoluta, mas sem o dizer, preferindo a fórmula, e cito, um PS com maioria absoluta não será perigoso, e também com uma metáfora envolvendo fechaduras, maçanetas, dizendo que há muitas formas de estar na vida, há quem olhe para portas e veja fechaduras, há quem olhe para portas e veja a maçaneta para abrir, e que em eleições é preciso ser humilde e perceber que quem escolhe os resultados são os portugueses. José Alberto, bem-vindo. Costa visão 360 graus ou a arte de dar uma entrevista sem se comprometer enfim, com o que pretende fazer nas fechaduras e maçanetas?
Boa tarde. Alberto. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, aos ouvintes, sobretudo, e aos companheiros aqui do painel e a ti, Zé Bastos. Eu acho que a entrevista foi uma entrevista muito inteligente da parte do Primeiro-Ministro Guta, no sentido em que não é propriamente o 360 graus, como disseste, mas é, em certa medida, também um pouco autocrítica, porque Costa deixa a porta aberta, uma negociação, um entendimento, se quisermos, com o PSD, no pós-eleições. E, portanto, não fecha a porta. Isso, na minha opinião, é uma correção de um erro que ele cometeu, não só na legislatura anterior, mas nestes dois anos que acabaram agora, ou que vão acabar agora, porque, na verdade, ao comprometer-se permanentemente com os dois partidos à sua esquerda, António Costa não fechou as portas totalmente ao PSD, até com algumas declarações um pouco agrestes, quando se sabia claramente que o líder do PSD, Rui Rio, estava, de certo modo, ou estaria disponível para um entendimento, pelo menos pontual, ou para entendimentos pontuais, com o PS, quando fosse caso disto, incluindo quando eventualmente a questões estruturais do regime, como fosse uma eventual revisão constitucional ou algo do género. Portanto, o que me parece é que Costa teve aqui uma postura arguta no sentido em que evitou hostilizar o eleitorado da esquerda, à sua esquerda, a esquerda da esquerda, como o PS diz agora, portanto, o eleitorado do Bloco e do PCP, que é um eleitorado que, evidentemente, António Costa namora nestas eleições, enfim, namora em particular nestas eleições, porque a percepção das pessoas, ou talvez da maioria das pessoas, será de que os responsáveis pela crise foram, evidentemente, o PCP e o Bloco de Esquerda, que votaram contra o orçamento. O PS, portanto, iliba-se aqui de responsabilidades, não é verdade? E, na verdade, isso pode dar frutos eleitorais ao Partido Socialista. Não se compreende, eu pelo menos compreendo muito, digamos, não compreendo pura e simplesmente porque é que o Bloco e o PCP tomaram esta atitude, porque na verdade não tinham mais razões para votar contra este orçamento do que votar contra qualquer um dos anteriores. Por outro lado, surge na sequência de um resultado eleitoral autárquico que é desfavorável a um e ao outro e, portanto, nada augura que eles melhorem a performance eleitoral. Aliás, esta semana, um dirigente do Comitê Central do PCP deu uma entrevista aqui à Renascença a dizer que estamos aqui para reforçar o nosso eleitorado e o PS é que pretende uma meia absoluta e, portanto, fez aqui uma espécie de truque. Primeiro, é a partir do princípio que o PCP cai em truques facilmente e que, portanto, que o PS que forjou uma situação, em que uma armadilha para a meia absoluta em que o PC terá caído. Isto também é uma pouco autocrítica da qual eu acho que ele nem próprio se apercebeu. Mas, por outro lado, leva a esta situação. Se nós recuarmos um pouco, repararemos que no fim das autárquicas, e não vai há muito tempo, vai há um mês e pouco, no fim das autárquicas, toda a gente, ou quase toda a gente, fez esta leitura. Portanto, o PCP e o Bloco serão fragilizados, por razões óbvias. O PS, apesar de ter perdido Lisboa, Coimbra, Faro, Funchal e Porto Alegre, acabou por manter uma grande hegemonia eleitoral nos municípios. A direita averba um bom impulso porque ganha Lisboa e ganha também a Coimbra e, portanto, há esta dinâmica que é auspiciosa para a direita e, portanto, em princípio temos aqui uma situação de estabilidade até o fim da legislatura. Costa vai ficar até o fim porque a esquerda vai
Alberto,
se manter
modesta. Então não partilhas...
Modesta.
Não partilhas...
Ora, desculpa, deixa-me só acabar de falar. O que significa... Ora, aconteceu exatamente o contrário. Foram os partidos que sejam fragilizados as autarcas que levam à criação de uma situação, digamos, de ruptura institucional e à provocação de eleições. Esta parece-me que é evidentemente a leitura, independentemente de quaisquer outros argumentos que se utilizem, é a leitura mais óbvia que toda a gente faz e que toda a gente vai fazer. O resto a saber é até que ponto é que a punição eleitoral vai, de certo modo, atuar neste caso em relação ao Bloco de Esquerda, em relação ao PCP, porque parece-me evidente...
Esta semana, José Alberto, e de resto ficam já os dados sobre a mesa para o Manuel Carvalho da Silva, que segue neste espaço. Esta semana havia a tese, que presumo que não partilhes, a tese de Helena Garrido, de estas serem eleições desejadas por toda a esquerda, neste sentido. A tese de Helena Garrido é de que o PS cria eleições antecipadas, o PCP e o Bloco sabiam ser impossível o PS aceitar medidas que iriam abrir uma frente de batalha com a Comissão Europeia, por exemplo, na questão da legislação laboral, na questão da sustentabilidade da segurança social, e que, no limite, até podiam colocar em causa a transferência de verbas do PRR para Portugal. Helena Garrido não dá propriamente o exemplo, mas há o caso desta semana do governo Sánchez, do governo espanhol, em Espanha, a quem a Comissão enfim, obrigou a um recuo em matéria de pensões, envolvendo verbas do PRR. Portanto, não partilhas de toda esta tese de que as eleições antecipadas interessavam objetivamente a todos à esquerda, PS incluído, até com este argumento de que daqui a algum tempo, um ano e meio, a saúde pública, a economia pode estar bem pior daqui a um ano, portanto, até do ponto de vista do PS, é mais fácil ir agora a eleições. Esta era a tese, este é o racional.
Certo,
enfim,
certo.
De uma forma,
certo. Eu não partilho dessa opinião, acho que nem percebo, insisto nisto, nem percebo como é que o PCP e o Bloco de Esquerda provocam esta situação desta forma, porque vão ser punidos eleitoralmente. Acho que esta é a percepção generalizada do eleitorado e isso é inevitável que aconteça, na minha opinião. E, portanto, não há, insisto, aliás, o António Costa utilizou até um argumento que me parece também um argumento importante neste contexto, que é dizer assim, eles poder-se-iam ter investido no orçamento e tentar negociar melhorias no orçamento na especialidade, como fizeram das outras vezes. Portanto, nem há neste orçamento nenhum fator diferenciador em relação aos orçamentos anteriores, que seja mais afastado daquilo que o PCP e o Bloco pensam sobre a política nacional e sobre a economia. Portanto, não há nenhuma medida que seja, digamos, chocante para essa esquerda, mais do que eventualmente tenha sido para um dos orçamentos anteriores. Portanto, para mim, esta situação é incompreensível. Eu acho que o PS foi, de certo modo, apanhado de surpresa com esta atitude, sobretudo do PCP. O Bloco de Esquerda já tinha votado contra o orçamento anterior, portanto, e é mais, digamos, volúvel nessa matéria, mas obviamente António Costa estava a contar com uma certa firmeza ou, digamos, ou constância do PCP nas suas posições e, portanto, isto aparece de surpresa e eu penso que aparece provocado pelos dois partidos que vão ser os mais punidos eleitoralmente a 30 de janeiro, mas veremos.
E este é o momento em que, evidentemente, temos que convocar o Manuel Carvalho da Silva. Manuel, bem-vindo. Como é que olha para estas questões, sobretudo como é que à esquerda se fez tanta força em temas que aparentemente eram de difícil aceitação por parte do PS e sobretudo quando se sabia do aviso público do Sr. Presidente da República?
Em primeiro lugar, cumprimentar todos e todas os ouvintes da Renascença e cumprimentar os meus companheiros de painel. Vamos por partes. Em relação a essa observação que o José faz, quando sabia da posição de Presidente, isso pode ter outra leitura. Pode dizer o Presidente instituiu a crise antes de existir a crise. O que é que o Presidente sabia, que eu não sei, ou que o comum dos cidadãos não sabe, é uma interrogação. Mas é assim, eu também não posso dizer que... Quer dizer, por um certo ângulo, a coisa é assim. E Marcelo tem, às vezes, quer dizer, no seu interior, como a gente percebe, não é? Às vezes funcionam tensões de protagonismo e não só, pronto, é o que é o Marcelo, não vamos aqui agora estar a analisar. E depois do Marcelo ter instituído, o Presidente da República ter instituído que haveria crise se acontecesse o cenário X, isso pode ter provocado alterações de comportamentos ou até ter avivado algumas coisas. É curioso que esta semana, entretanto, há uma semana atrás, julgo que foi o Expresso, né, que dava a notícia de que o Presidente da República ia exigir acordos escritos para o futuro, e ele já veio desmentir isso, entretanto,
pelo menos há dois dias. Para os próximos dois anos, ou as duas primeiras legislaturas.
E, portanto, há aqui muita nebulosa, pelo meio, para usar uma expressão que hoje ouvi em relação a outra coisa. Depois, eu não concordo, não concordo com a análise, aí acompanho José Alberto quando se refere, julgo que invocou foi a Helena Garrido, isso é um absurdo. A Alemanha fez agora o maior aumento do salário mínimo e não estou a ver que a União Europeia vá penalizar a Alemanha por fazer um grande aumento do salário mínimo. Ou seja, o problema são os pesos relativos dos países no contexto da União Europeia. Pode haver mais ou menos pressões. Mas em Espanha as mudanças legislativas, da legislação laboral concretizadas, ou seja, que vão ser mesmo postas em prática, têm um alcance que nenhuma das reivindicações dos partidos à esquerda, que os partidos à esquerda apresentavam, tem. Portanto, é muito para além disso.
E essas passaram. O que não passou foi a questão da Segurança Social, não, no crivo de Bruxelas.
No crivo de Bruxelas tinha que arranjar um argumento qualquer para dizer que ainda tinha força para penalizar a Espanha. Isso é outra coisa. É preciso analisar qual é o estado da União Europeia e como é que se movem as forças dentro da União Europeia. Mas, colocado isto, eu discordo de uma análise de uma componente da análise do Zé Alberto, porque... Eu não acredito, colocando a questão de outra forma, mas os partidos à esquerda tinham interesse em que as eleições fossem agora? Bem, há quem diga, o Costa tinha algum interesse porque a direita está fragilizada e era melhor ir agora a confronto que não. Pode ser...
A direita não se fragilizada nas autárquicas, ao contrário.
A direita continua fragilizada. Vamos ver quais são as soluções que encontra. Mas, como é evidente, se estão em mudanças de liderança, não é por acaso. E a direita não saiu fragilizada das autárquicas, do ponto de vista relativo, mas não se reforçou. Teve vitórias simbólicas e teve uma que, do ponto de vista estratégico, é importante, que é a conquista da Câmara de Lisboa. Mas, tirando o estratégico de Lisboa, não teve mais nada. Podem dizer, mas Lisboa é uma boa plataforma para o combate político de ordem geral. Está bem. Agora, a questão é esta. Olhando para as posições dos partidos à esquerda do Partido Socialista e, em parte, também dentro do Partido Socialista, algumas dinâmicas, o que preocupa à esquerda é que uma parte significativa da economia portuguesa está de pernas para o ar. Absolutamente de pernas para o ar. E é uma parte significativa porque é aquela que se identifica mais com o perfil do desenvolvimento económico e o perfil da economia, portanto, onde entram o privilegiar e o realçado papel de setores que acrescentam, que têm pouco valor acrescentado e que têm dificuldades de responder num novo cenário, num contexto internacional muito complicado. Nós podemos dizer que saímos de um tempo em que o enquadramento da economia funcionava, e queria terminar rápido, funcionava na lógica da escassez da procura, para um tempo da economia em que funciona a escassez de oferta. Todos os dias ouvimos, não há trabalhadores para este setor, não há para aquele, e depois vamos ver as complicações que estão por trás disto
tudo. E vamos daqui a bocado abrir um capítulo...
Era bom porque há aí aspectos muito importantes. E a esquerda nisso não pode adiar algumas observações, porque a situação do país é mesmo complicada. A opção pela desvalorização salarial continua. A única arma contra isso foi o aumento do salário mínimo, mas não resolve o problema salarial. A desvalorização salarial é causa e efeito destas contradições de uma parte grande da economia. Repito, num quadro europeu e internacional em que as empresas vão ter que travar desafios enormes, e eu espero que algumas partes das empresas portuguesas em setores que têm mais capacidade e que têm outra visão estratégica, que estejam em condições de ir ao combate, mas nós vamos ter coisas muito complicadas, entre as quais a inflação, que não imaginamos agora o que é que pode acontecer. E, portanto, este bloqueio, que não deixa espaço para políticas de equilíbrio entre o económico e o social, e que se preparam, designadamente no PRR, para dizer vamos tratar da economia e depois tratamos do social, isto para forças à esquerda é dramático. Permitam-me só, e o Nuno conceda-me isso, que está à espera de falar, só um acrescento a uma outra questão que o Zé Alberto colocou. Eu ouvi há uma semana atrás um comentador encartado dos domingos à noite caracterizar que os partidos de poder, ou melhor, situar a questão dos partidos de poder em dois princípios. Partidos são partidos de poder, e ele identificava o PSD e o PS como os partidos de poder. Podem estar nessa catalogação em função da postura, né, de programática e de princípios, ou seja, os princípios da democracia liberal, se quisermos, e etc. E, portanto, não colocar em causa o sistema. E o apego institucional. E eu, na altura, soltei um sorriso. A minha mulher ficou a olhar para mim, porque estávamos só os dois a ouvir o comentário, porque disse, bem, mas esta é a forma mais direta para colocar o Partido Comunista como partido do poder, porque o Partido Comunista é fortemente institucional. E esse é um ganho. É um ganho, e até foi, é um ganho para a sociedade portuguesa também. É? E não é pequeno. Enquanto a lógica do Bloco tem outras dinâmicas. O Bloco sabe que, a mais ou menos distância, o Partido Socialista pode estar numa situação de dificuldade com a ascensão da direita, porque não vai ficar eternamente a direita sem condições. Ora, e no momento em que isso acontecer, como é evidente, há uma parte significativa de potencial eleitorado do Bloco de Esquerda que é do Partido Socialista. Portanto, não há coincidência, nem se pode arrumar as coisas, dizer, os
Muito
partidos
bem.
À esquerda...
Vamos então ao Nuno Botelho. Nuno, já com uma série de questões que foram aqui afloradas, quer pelo José Alberto Lemos, quer pelo Manuel Carvalho da Silva, mas também, começando por António Costa, que quer a chave do poder, mas continua a dizer que está aberto a usar apenas a maçaneta, não diz é com quem.
Exato. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. Eu diria que foi esta entrevista, e vou obviamente brincar aqui um bocadinho, porque é domingo à tarde, isto foi uma entrevista Ruth Marlene, eu diria, porque foi a entrevista do pisca-pisca, porque António Costa piscou à esquerda e piscou à direita, finalmente corrigiu a mão, como disse o Alberto muito bem no início, tentou corrigir a mão daquela infeliz frase que já aqui falamos várias vezes, foi que não governava à direita, ou à direita do PS não queria olhar. E, portanto, desse ponto de vista, António Costa percebeu finalmente o enorme erro político que cometeu e que se deixou ficar na mão da extrema-esquerda, portanto, do PCP e do Bloco de Esquerda. E, portanto, quem se põe na mão do Bloco de Esquerda e do PCP arrisca-se a ter estes dissabores e, portanto, a ir a eleições quando não quer. Porque eu acho que António Costa não queria ir a eleições agora, é a minha opinião. Não quer porque basta ver os resultados das autárquicas para se perceber, e olhando para os resultados em Lisboa, que é um barómetro mais do que significativo, este governo está desgastado, este governo está aí, as notícias que se sucedem, e iremos falar sobre algumas delas a seguir, dá nota disso mesmo. Eu diria que este governo está estafado, esfalfado, e portanto António Costa iria tentar ganhar aqui algum tempo até ir a eleições. Não estava a contar e contou com o seu otimismo e olhando sempre para a maçaneta, porque achou sempre que na última hora o PCP viabilizaria, porque acharia que estava na mão de baixo, quer PCP, quer Bloco de Esquerda, estando na mão de baixo, porque são os grandes derrotados das eleições autárquicas. O Bloco de Esquerda é absolutamente irrelevante do ponto de vista autárquico e o PCP tem vindo a perder, de facto, fôlego. E, portanto, achava António Costa que iria, à última da hora, conseguir convencer os seus parceiros de geringonça para, pelo menos, absterem-se e, portanto, passar mais este orçamento. E, portanto, ele não contava com este dissabor. E, posto perante este cenário, que remédio vai ter António Costa se não encarar esta solução, que não era de todo, na minha opinião, a solução que ele pretendia. Agora, perante este cenário, Eu acho que António Costa está, neste momento, a ensaiar vários cenários. Desde logo, o cenário Santos Silva, que é a possibilidade do PAN crescer eventualmente.
E chamada poder fazer doutrina Santos Silva.
Doutrina Santos Silva, com tudo o que isso significa. Portanto, o PAN, em caso de subida, e António Costa precisar de... que eu também não acredito. Mas pronto, mas eu também não acredito. Eu só estou a dizer que está António Costa a traçar cenários. Eu não acredito que vá subir muito, até porque acredito que esta eleição irá ser muito bipolarizada. E acredito que Bloco de Esquerda e PCP irão sofrer um desgaste brutal à conta deste erro, este erro que me faz lembrar muito o erro do PRD, a meio da década de 80, e portanto, e acho também, respondendo aqui também muito diretamente, eu acho que ao contrário do que se pensa, a direita não está assim tão fragilizada. O que eu acho é que a direita está num processo interno, os dois principais partidos da direita, ou os partidos mais tradicionais da direita, PSD e CDS, estão num processo normal de eleições internas, um mais normal que outro, pronto, mas sobre isso até podemos falar mais a seguir, o PSD é mais normal.
Eu ia já continuar contigo
um processo mais normal, e o CDS aqui. Um processo mais, diria eu, esotérico, e, portanto, desse ponto de vista, eu diria que estão em processos eleitorais normais. E sairão, em qualquer dos casos, no meu entender, em mais reforçados, e, portanto, eu acho que funcionarão como estas diretas.
Já agora, Nuno, em que é que a semana contribuiu para esse reforço? Temos as eleições do PSD também a marcarem a semana. Rui Rio e Rangel, com intervenções públicas de fundo. Rio disse que Rangel não está preparado para ser primeiro-ministro, fazendo valer, enfim, aquela alegada vantagem de liderar o partido há vários anos. E para muitos também fornecendo um argumento ao PS. Por seu turno, Rangel não deixou escapar a oportunidade. Saudou Rio por ter finalmente percebido que deve fazer oposição a António Costa, isto devido à recusa de Rio em debater a questão interna do PSD, que eu te pergunto se é mais uma singularidade da política à portuguesa ou se é coerente com a lógica de não haver dispersão de energias.
Eu acho que é uma singularidade.
Já estás a falar do PSD.
Eu acho que, falando do PSD e indiretamente ao PSD, eu acho que é uma singularidade do Rui Rio, é mais uma excentricidade do Rui Rio, a qual nos últimos 4 anos ele já nos foi habituando. Quer dizer, quando nós achamos que é normal debater internamente questões políticas, para se perceber, para os militantes do PSD, e eu não sou um militante do PSD, mas para os militantes do PSD perceberem e discutirem qual será o melhor candidato a primeiro-ministro, o Rui Rio entende que não tem que debater. E, portanto, é esse o respeito que ele mostra pelos militantes que o devem ou não eleger. E, portanto, é isso que estamos aqui a discutir. Paulo Rangel diz que, nesse caso, acha que se ele, e Rui Rio diz que deve concentrar-se na defesa na luta contra António Costa, mas eu até o dia de hoje, e hoje é domingo, não ouvi apresentar um argumento contra António Costa e só o ouvi insultar Paulo Rangel e a dar munições a António Costa para, no caso de Rui Rio, ganhar as eleições, de Paulo Rangel ganhar as eleições, António Costa o atacar. Portanto, eu acho que é absolutamente lamentável a forma como o Rui Rio tem vindo a fazer campanha, aí estou muito à vontade.
Eu acho que ele cometeu dois erros.
Cometeu vários erros.
Terrível,
vários
mas
erros,
dois que acho que são terríveis. Não é isso.
Deixou-se levar pelo ódio e pela mesquinhez, pelo despeito. Desculpa, mas só para terminar, porque realmente eu acho que isso tem que ser dito. Quer dizer, eu nem vou falar do triste espetáculo do líder do CDS, porque acho que nem merece grandes comentários, e acho que até vou abster-me de comentar, porque acho que é triste demais para ser comentado. Isso será ajuizado pelos eleitores no dia da votação e ponto final, no dia 30 de janeiro. Quanto a Rui Rio, acho que Rui Rio, de facto, acho que já mostrou nos últimos 4 anos que não tem tração para ser líder da oposição, muito menos para ser primeiro-ministro. E assumo isto que estou aqui a dizer com toda a clareza.
José Alberto Manuel.
Não, o que eu ia dizer era apontar dois erros que me parecem fatais de Rio. Um é este erro que o Nuno apontou agora, que é evidentemente recusar-se a debater, que é uma coisa absurda, e a outra foi tentar que toda a gente votasse no PSD.
Exatamente.
Contra todos os princípios que ele andou a proclamar desde os anos 90, quando foi secretário-geral de Marcelo Rebelo de Sousa.
Claro.
Ele foi considerado o saneador do partido.
O homem do rigor,
no bom sentido,
das boas
o homem
contas.
Do rigor, das boas contas, evitar que todas as pessoas que não tivessem as contas em dia pagassem as cotas. E agora queria que toda a gente, que mesmo que não tivesse as cotas em dia, pudesse votar. Portanto, isto é uma incoerência total de um homem que toda a vida se reclamou de ser muito coerente.
O arauto da honestidade.
Portanto, eu acho que isto vai ter um efeito muito forte do ponto de vista dos militantes do PSD, dos eleitores do PSD, e, enfim, a minha convicção é que Paulo Rangel vai ganhar o partido, mas veremos, enfim, Isso é, neste momento... É
mesmo um pouco... contra a afirmação de que não está tão bem preparado quanto ele riu.
Não, mas eu discordo totalmente.
Isso, isso, isso,
eu discordo totalmente isso.
Paulo Rangel é um homem mais do que preparado para isso. Um homem isso, que está, anda nisto há muitos
anos.
Outro,
e outra coisa, riu também...
Só quem não conhece Paulo Rangel é que pode dizer uma coisa
também dessa. Também acusou Paulo Rangel de ter sido um dos responsáveis pela maior... De ter sido responsável pela maior derrota eleitoral do PSD. Mas Paulo Rangel foi um dos responsáveis por uma das grandes vitórias do PSD.
Exatamente.
Paulo Rangel ganhou as eleições europeias quando Sócrates estava em alta.
Alta,
convém
é
não esquecer isso.
E Paulo Rangel foi líder de bancada parlamentar.
E foi um líder de bancada parlamentar. Exatamente. De grande eficácia, que bateu em vários debates, bateu o Sócrates, que estava na bancada do governo.
É verdade.
E não era fácil bater o homem, como é que ele se chamava? O animal selvagem.
O animal selvagem. Eu, não, Paulo Rangel é o autor da frase claustrofobia democrática.
Exatamente.
É o autor da frase da expressão claustrofobia democrática, que ficou para sempre também.
Manuel, e viste da esquerda?
Mas o José Alberto ia dizer algo.
Desculpa.
Não, ia dizer uma coisa em relação ao que disse o Manuel Carvalho da Silva há bocadinho, que era o seguinte: se de facto a motivação, se bem percebi aquilo que disse, a motivação principal do PSD, do Bloco de Esquerda e do PCP foi introduzir esta preocupação sistemática e permanente do aumento do salário mínimo, de lutar pelas causas sociais, em detrimento de uma ênfase exclusiva na economia, que o PRR poderá proporcionar...
Não, não é economia sem social. Aí discordamos certo. Logo no conselho,
não, não,
na visão
dizer...
do problema.
Não, não é isso. O que você disse, bem entendi, é que o alerta, a atitude do Bloco de Esquerda e do PCP nesta crise foi alertar para a necessidade de nos empenharmos todos, ou das políticas próximas, sobretudo no quadro do PRR, insistirem muito nas questões sociais. Isso estamos de acordo, parece-me que isso é uma preocupação óbvia do Bloco de Esquerda e do PCP, não é verdade?
Mas,
portanto, foi isso que disse.
Mas até e é
isso,
todos os partidos.
E de todos, bom, mas sobretudo da extrema esquerda.
É todos.
E
é
isso, isso por si, isso é, por si é uma boa
disso.
Preocupação. A minha pergunta não é, é esta. É, mas isso, essa é uma preocupação que eles manifestaram ao longo destes 6 anos. O que não se percebe é porque é que rompem agora com uma política que ia nesse sentido, incluindo a subida do salário mínimo, a subida excepcional das pensões, coisas que foram consagradas, não é verdade, que não eram, é encontrar contrassenso do que tinham sido nos 6 anos anteriores. Pelo contrário, prosseguiam esse caminho e eles, ao fazerem esta ruptura, vão pôr em risco uma política que me parecia, apesar de tudo, uma política melhorista, reformista, nesse sentido, no sentido de melhorar as condições sociais, até com uma eventualidade da direita regressar ao poder, não é verdade, nas eleições de 30 de janeiro, e essas políticas irem todas para o galheiro, para utilizar uma expressão popular.
Não, mas...
Não é?
E esse,
mas há uma
e esse
parte...
vai ser boa parte do argumentário em campanha do PS.
Parece-me que é óbvio,
claro que vai. António Costa, aliás, já está a ensaiar isso.
Claro, e isso pode favorecer a direita e pode ajudar a direita a conquistar essa postura do António Costa. Sim. Se ele resvalar para aí, pode ajudar a.
Mas ele na entrevista já ensaiou isso.
Eu ensaiou, mas ensaiou várias coisas, aliás, como vocês já reconheceram, não é? E tinha que ensaiar, ele não pode iniciar uma campanha eleitoral sem dizer, então desistia do eleitorado do centro-direita.
Claro, 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 claro.
Ou, como é evidente, claro. Ou até de parte do centro-esquerda. Se dissesse que não fazia alianças, isso é um
absurdo.
Não,
e apareceu mais moderado, não, não é? Apareceu com
claro, não, isso sim. Faz parte do... Agora, o problema, o que o José Alberto está a colocar, leva-me ao seguinte comentário. Primeiro, aquilo que foi feito de resposta à esquerda, o fundamental, ou às posições de esquerda que levaram ao engajamento do PCP e do Bloco de Esquerda na primeira fase, ou seja, no chamado período da geringonça, na primeira legislatura...
2015-2019.
Era um plano de mínimos que foi rapidamente executado em 2 anos e que se esgotou. A situação era de tal, para as forças mais à esquerda, de tal preocupação com o que aí estava, que aceitaram um programa absolutamente minimalista. O lastro que ficou no plano, em função das medidas que tinham sido adotadas com a presença da Troika e algumas que vinham de trás, no caso do trabalho, desde 2003, e que agora começa, há várias gente até ao centro, até destacadas figuras do PSD que dominam o mundo do trabalho, dizem isto que eu vou dizer, que é, vem desde o início dos anos 2000, e essencialmente desde do Código de Trabalho, um desequilíbrio que está por reparar e que foi muito acentuado no período da Troika e que representa, milhares de milhões de euros por ano. E esse programa foi rapidamente executado e os grandes problemas do tal lastro pesado no trabalho e em algumas áreas sociais, designadamente da saúde, não está recuperado. E quanto mais se adiar isto, mais problemática é a situação. Portanto, eu quero vos dizer, uma parte significativa da economia portuguesa está mesmo de pernas para o ar. E a concessão de resto, desenvolvida...
É o título do artigo, da análise que publicou ontem no Jornal de Notícias, ontem sábado.
E o que eu vos queria realçar é que é imprescindível responder a algumas dessas questões. Agora que vamos ter PRR, etc. Não há economia primeiro e social depois. As coisas tratam-se em simultâneo. Ou a que ficar para trás perde. E, portanto, não há hipótese nenhuma. E quando começamos a ver orientações em relação à utilização do PRR, isso levanta desde logo um conjunto de questionamentos. Portanto, realçando isto, há mesmo necessidade de melhoria dos rendimentos dos portugueses. Nós não temos hipótese. Estão a confirmar-se cada vez mais as previsões de que Portugal, dentro de algumas décadas, passa a um país com 7 milhões de habitantes com um problema gravíssimo porque se vão desequilibrar as relações
Manuel,
entre as
gerações. Se me permite, estamos já na economia, que era um dos capítulos. Deixe-me só introduzir aqui também alguns elementos, porque estamos já no fundo no capítulo económico. Há estes riscos de agravamento da pandemia de que se falou esta semana. Há sinais que vão surgindo, enfim, também preocupantes da Europa Central em relação à pandemia. Nós temos um quadro que aponta, como já referiu, para uma grande ameaça inflacionista. Temos um aumento de preços a decorrer de uma crise energética. Eletricidade, combustíveis disparam. Há estrangulamentos nas cadeias de distribuição. Há uma taxa de inflação a subir, o BCE a ficar sem margem de manobra para continuar a comprar dívida pública se a inflação continuar a subir, e isso vai ter, enfim, reflexos brutais nas contas de um país como Portugal, não só na dívida pública como na dívida privada. E temos esta semana as previsões de outono da Comissão Europeia para Portugal, com a economia portuguesa, depois de crescer a ritmos superiores a 4%, deve travar a fundo em 2023, apresentando o segundo maior abrandamento da União Europeia, com um crescimento do PIB inferior a 2,9%. Só a Áustria fica pior. É objetivamente verdade que, enfim, a expectativa de abrandamento económico chega a todos os países da União, com exceção da Roménia, essa sim continua a recuperar, mas a dimensão da travagem assusta no caso português, é a segunda maior de todas para 2023.
Assusta.
E há este problema da mão de obra, de vários setores cada vez mais a reclamarem trabalhadores que não existem para a retoma.
Então, telegraficamente, três coisas. Primeiro, grande parte dos impactos a que estamos a assistir resultam de dinâmicas da geopolítica, da geoestratégia à escala global e não de outros fatores que muitas vezes se invocam. Há uma relação profunda entre aquilo que podem ser caminhos para a resposta, por exemplo, às chamadas transições, com a atitude em relação às políticas sociais. A gênese para encontrar soluções é a mesma. E o que nós vemos é que o que está a imperar continua a ser os negócios. E, portanto, a financiarização da economia e não só induzem um conjunto de fatores que, misturados com as dinâmicas da geopolítica e da geoestratégica, criam aqui um caldeirão complicado. Segundo aspecto, relacionado com este, mas específico, a União Europeia não tem no plano global uma posição forte neste jogo da geopolítica e da geoestratégia. Está baralhada e anda até com divisões, e algumas das movimentações que se vêem nas fronteiras têm a ver com isto. Nas fronteiras a norte e a sul, a leste e a oeste. Mas tem um outro problema. É que as políticas cambiais, monetárias e orçamentais que estão estabelecidas não se coadunam com os choques que vão ter que ser enfrentados. E, portanto, a questão não é o Banco Central Europeu vai ter de, não, à luz dos tratados que estão instituídos, das políticas orientadas, encaminha-se para aí. Mas se encaminhar para aí é um desastre. Posto isto, deixem-me descodificar e terminar a questão, porque senão não se percebe o que eu estava a dizer há pouco. O que é que nós temos? Nós temos, objetivamente, hoje falta de trabalhadores em vários setores. Temos pequenas empresas de vários setores de atividade, desde a construção civil a outros,
que deixaram
de trabalhar para Portugal e em Portugal e começam a trabalhar...
Indústria do calçado.
Sim, e começam numa outra lógica e num outro posicionamento. E nós andámos entretidos a discutir coisas absolutamente laterais. Terceiro, ligado com isto um outro, para se perceber o que eu digo da economia de pernas para o ar. Por exemplo, o setor do hidrogênio, espero que avance como o melhor que se pode esperar nessa fase, nessa concessão de transições, mas o hidrogênio pode ser um negócio com duas opções totalmente distintas. Para os acionistas, aquilo espera-se que seja um negócio que motive investimento público, privado, etc., e que transforme. Mas uma coisa é o negócio ser feito numa perspectiva em que não se dá atenção à cadeia de valor e, portanto, nós vamos produzir e somos capazes de produzir, mas vai tudo para a exportação. Outra coisa é o negócio na mesma, mas ficar algo mais no país. Isto é um exemplo muito concreto. O caso do setor automóvel, por exemplo, também, que é um setor que pesa muito na economia.
Mas isso é mão de obra,
vai necessitar
de
resposta. E termino, Nuno, eu termino com isto, que é quase uma provocação para si. Que é. Pois, mas é que é esta. Eu esta semana ouvi mais do que um indivíduo. Por exemplo, em relação a esta questão do não há trabalhadores. E é verdade. E, por exemplo, no setor de turismo, então, ouvi dois responsáveis de empresas de turismo a dizer: nós pagámos 1.300 a 1.500 euros e não pode ser mais. Então, quais são as contas? É muito simples. Há aqui uma subtileza, que é falar de custos de trabalho como se estivesse a falar de salários, ou seja, soma-se o salário bruto, ainda acrescenta-se os 23,75 para a Segurança Social, que são custos do trabalho, mas não podem relacionar-se com salários, não é? É isso,
mas
que nos ensinam.
São custos para as empresas, sempre foram.
Sim, mas são para o empresário, não é?
Claro, sempre foram.
Pois.
Nunca deixaram de ser.
Eu sempre tenho dito
nunca
aqui.
Deixaram de ser.
Um empresário para contratar alguém e pagar mil euros limpos, líquidos, entenda-se, tem que lhe pagar, custa-lhe 1.650 euros.
Mas isso são custos de trabalho que
Eu sei, mas eu só estou a explicar. Manuel Carvalho da Silva,
está-me a explicar a mim.
Eu não estou porque parece que precisa que eu lhe explique. Estou porque precisa que lhe explique.
Explicar
porque está muito admirado com isso e acha que isso é um raciocínio errado.
Eu não estou admirado coisa nenhuma.
Acha isso um raciocínio errado.
Não, acho que é uma subtileza.
Não é uma subtileza, é uma verdade. É uma verdade, porque nós vivemos num país...
Mas
se me der licença...
Não é que está a fazer um comentário ao lado. O que eu lhe estou a dizer é uma coisa assim.
Então diga lá.
Os mil e tal trabalhadores são custos de trabalho.
Eu hoje não falo no programa.
Não são salários. E é escusado estar
não
a...
são salários,
e
são custos.
É escusado estar
são
a dizer às pessoas
são custos
que nós estamos
empresas.
A pagar salários de 1.300 ou 1.500 euros.
Está a pagar salários de miséria. Então vamos pôr a questão
Nuno
de outra
Botelho,
maneira. Então vamos pôr a questão de outra maneira. Talvez assim goste do que eu vou dizer. Continuamos a pagar salários de miséria porque temos um Estado gordo e ineficiente que absorve os impostos todos e prefere receber impostos para depois poder distribuir mal.
Eu julgo que sabe disso.
Sei. Quer entrar em subtilezas comigo ou Manuel Carvalho? Assim, podemos entrar. Estamos aqui numa discussão normal.
Não, é que falando de impostos, não é imposto.
Não, não é imposto.
A Segurança Social não é imposto.
Não é? Então é uma taxa. Pronto. Quer chamar-lhe taxa?
Não, tem designações concretas.
Mas como é que se resolve?
Quer contribuição. Quer contribuição. Quer tratar...
Não é só eu que quero.
O que eu estou a tentar explicar... O Manuel Carvalho da Silva acabou de dizer que é evidente que quem paga 1.500 euros de salário, quem diz que paga 1.500 euros de salário, uma pessoa, e essa pessoa leva para casa 900, porque é quanto leva para casa?
800
e tal. Eu não estou a fazer de cabeça o raciocínio, não sei exatamente, posso estar a pecar aqui por valores, seja 850, seja 900, não quero ser... não quero errar, portanto peço desculpa aos ouvintes se estiver a errar aqui com valores, não consigo ser rigoroso assim de cabeça, mas não é por mal. Essas questões não querem dizer, e é isso que o meu raciocínio e o meu argumento, e parece-me que é importante que as pessoas tenham noção disso, que para o empresário que tem que arcar com esse custo, isso é um custo de trabalho. E como é um custo de trabalho, não é fácil pagar muito mais às pessoas, é evidente que deveria ser o ideal, e estamos todos de acordo com isso. E eu nunca defendi, em nenhum momento aqui do programa, que os trabalhadores portugueses recebiam bem. Eu nunca defendi, em nenhum programa aqui, e tenho aqui o José Bastos, que esteve em todos os programas comigo, e é testemunha, que em Portugal se pagava bem aos trabalhadores. Agora, há uma coisa que nós não podemos escamotear. É que em Portugal há uma carga fiscal exagerada, que nem sempre nós conseguimos perceber para que é que vai esse dinheiro. Dou um exemplo concreto. Nós andamos todos, e aqui agora vou, já que o Manuel Carvalho da Silva está numa de provocação, eu também vou provocar. Andamos a discutir que os jovens não têm habitação. Pois não, não têm. É facto, é evidente. Não têm, muito menos nas grandes cidades, Lisboa e Porto. É um flagelo que todos assolam. Mas nós preferimos viver num Estado, parece, gostamos de viver num Estado em que o Estado português leva em fiscalidade todos os impostos possíveis e mais alguns. Impostos, taxas, contribuições, chame-lhe o que quiser, Manuel Carvalho da Silva. E eu estou a chamar impostos para quem está a ouvir perceber o que eu estou a dizer, que é mais simples. Levem tudo isso atrás. E, por outro lado, a pessoa leva para casa 700, 800, 900, num bom caso, leva para casa esse valor. E, por outro lado, o Estado, que é ótimo e é impecável, diz, olha, mas eu agora, com o dinheiro que arrecadei, toma lá X que eu vou construir casas a preço acessível para ti. O Estado português, quem nos governa, neste caso os partidos que nos governam, preferem isso, que é o Estado paizinho que dá essa possibilidade. Eu preferia viver num Estado, por exemplo, em que a carga fiscal fosse muito mais baixa e permitisse libertar aos jovens, por exemplo, dinheiro esse que fiscalmente ele não fosse tão penalizado e que lhes libertasse mais dinheiro para eles pagarem a renda ou a casa no centro da cidade que eles quisessem, para poderem viver. Esse é um exemplo concreto que eu acho que nós deveríamos todos ponderar. Mas não, vivemos numa mentira a dizer, e preferimos continuar a dizer, que vivemos num Estado em que a habitação não é acessível às pessoas. Porquê? E eu continuo a dizer, porque temos cargas fiscais exageradas.
José Alberto Lemos.
Não queria muito entrar nesta polémica, mas queria dizer o seguinte. Há uma coisa que me parece evidente, que o problema, digamos, dos baixos salários portugueses tem a ver com o perfil da economia portuguesa, não é?
Claro.
Uma economia em que, digamos,
pequena.
Grande parte da economia, portanto, para além de ser pequena, é uma economia que não aposta muito no valor acrescentado, não é verdade, na sua produção. A taxa de produtividade portuguesa, é uma das mais baixas da Europa, como nós sabemos. É uma das mais baixas da Europa, é o que dizem todas as estatísticas, claro. O Eurostat, etc., a gente sabe isso. Ainda há relativamente pouco tempo ali, que era qualquer coisa como 55%, em relação aos países mais desenvolvidos, a Alemanha, a França, etc. E, portanto, obviamente, também parece que, lamentando nós todos que os salários são baixos, os salários também não podem crescer para cima do que a economia comporta.
Claro.
E,
tem que haver alguém que pague.
Embora nós saibamos
que há muita gente que poderia eventualmente pagar mais do que paga, na generalidade, não é por acaso que o nível do salário mínimo, já agora, que é um padrão que podemos utilizar, o nível do salário mínimo para essa Europa fora tem a ver também com o PIB per capita dos países. Porque, obviamente, os países mais ricos têm salários mínimos mais altos e os menos ricos têm salários mínimos mais baixos. Isto não é por acaso, não é porque os patrões são os malandros ou os trabalhadores são os calaceiros. É um resultado do próprio poder da economia de cada país. E agora, remetendo para aquilo que foi dito há pouco pelo Manuel Carvalho da Silva sobre a questão de faltar mão de obra e de não haver, o que nós temos lido, de facto, ultimamente, é uma coisa extraordinária, que é aquilo a que eu chamaria o verdadeiro mercado único a funcionar. Ou seja, os trabalhadores portugueses, que recebem muito mal em muitos setores aqui em Portugal, vão trabalhar para fora. Não é só um fenómeno de imigração a que Portugal já está habituado desde os anos 60, pelo menos, como sabemos. É mais do que isso. É trabalhar para fora, digamos, pontualmente, provisoriamente. É o ir e vir. É, em vez de viver no Norte e ir trabalhar para o Algarve a fazer hotéis, é viver no Norte e ir trabalhar para Paris a fazer não sei o quê. E vir ao fim de semana.
Claro.
Este tipo de coisas é um fenómeno fenómeno recente a que não estávamos habituados e que é o verdadeiro mercado único. Quer dizer, a União Europeia define-se por liberdade de circulação de mão de obra, capitais e bens, certo? E, portanto, de pessoas, capitais e mercadorias. Ora, agora as pessoas estão finalmente a usufruir disso. Isso cria muitos problemas a Portugal e, sobretudo, em alguns setores, foram aqui referidos.
Daí a escassez civil, de mão de obra,
a construção civil, a restauração, a hotelaria, etc. Eu, por exemplo, conheço dois casos no Algarve, concretamente, de dois restaurantes magníficos que fecharam, um deles, aliás, histórico, fecharam precisamente porque não arranjaram familiares e não arranjavam quem trabalhasse. E, portanto, estes casos multiplicam-se, a gente agora vai...
E esta semana, um diário de referência presenteava-nos com uma manchete para a abertura de canais de imigração quase privilegiados em relação às Filipinas e Cabo Verde para o setor do turismo.
Mas
e
se andarmos, falado nisso aqui,
e se andarmos pela cidade, nisso. E se andarmos pela cidade, vemos hoje na cidade, nos taipais das obras, em vários sítios, estamos a contratar. Bom, isto é um fenómeno, por exemplo, que eu presenciei em Nova Iorque há 2 ou 3 anos, era permanente, era por todo lado, e que agora aqui está também a acontecer. Isto é o resultado, de facto, de uma economia frágil, e os trabalhadores que sabem que podem ganhar melhor noutros sítios, havia anúncios, aliás, falaram-me nisso no outro dia, havia anúncios nos jornais portugueses aqui há tempos a propor construção civil, trolhas e outros especialistas de construção civil para ir trabalhar para os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, etc., a ganhar 4 e 5 mil euros por mês. Algo que, obviamente, é incompatível, é completamente incompatível com a nossa economia. Esse é um novo fenómeno que nós temos aí.
E eu já tenho alertado, aqui, inclusive, para um outro fenómeno que se tem passado por grupos económicos portugueses com pouca atividade, com atividade noutros países, mas com, neste momento, que está menos ativa, por exemplo, no Brasil, cuja atividade económica está mais parada, a quererem trazer mão de obra para Portugal e com muita dificuldade, por exemplo, nos consulados portugueses, porque de facto a burocracia é de tal ordem que não conseguem trazer essa mão de obra essa de imigrantes qualificados, pessoas que poderiam vir para Portugal temporariamente ou não, e de facto era interessante haver essa agilização. E eu volto aqui é um ponto importante, e não estamos a falar de uma questão de salários, porque temos assistido, por exemplo, na área do mobiliário, na área da metalomecânica, por exemplo, soldadores é uma coisa que está a faltar muito. Portanto, são salários muito competitivos, não estamos a falar de dificuldades de salário, estamos a falar mesmo de dificuldade de encontrar mão de obra, dificuldade de encontrar pessoas que, de facto, possam suprir essa dificuldade.
Manuel, uma nota final em síntese em relação a esta questão do trabalho, vamos já à questão...
Isto dava pano para mangas e
eu apelo ao seu poder de síntese
nesta altura. Do meu ponto de vista mostra bem, digamos que uma evolução em relação à forma de abordar as questões do trabalho, que se foi degradando ao longo do tempo. Portanto, nós, além de problemas que aqui foram colocados, que limitam as possibilidades de resposta pelas questões salariais, seja pelas questões da habitação, seja por outras, junta-se o desenvolvimento de uma cultura que desvaloriza o trabalho. E, portanto, esta onda em Portugal, que é muito refletida, por exemplo, numa coisa que é quase parece mal em certos meios, falar de trabalhadores, fala-se de colaboradores, isto é tudo colaboração. Ainda hoje, felizmente, ouvi um grande empresário dizer: acabem com isso, eu tenho trabalhadores e tenho muito gosto em dizer que são trabalhadores do meu grupo, e acho que eles também têm. E é isso. Porque criou-se também a ideia de que o trabalho agora é uma coisa leve, que não tem cargas, que não há cadeias de poder ou cadeias hierárquicas nas empresas e que uns têm que submeter aos outros. Isso faz parte da vida do trabalho. E, portanto, é evidente que trabalhar numa empresa ou num serviço 8 horas... é evidente que tem penosidade, muitas vezes, que obriga a sacrifício, por muito que se goste do trabalho e por muito que se goste de trabalhar.
Evidente. Se fosse bom, ninguém nos pagava para fazer.
E, claro. E, portanto, isso desapareceu e criou-se a ideia de que o trabalho do futuro é tudo, até tudo numa boa. Tudo, nós encontramos hoje, na reação agora à retoma da atividade para uma certa normalidade, argumentário natural que dizem: pá, mas eu vou passar a ter agora vou passar, ao retomar o trabalho presencial, vou passar a ter encargos de deslocação, etc. Como é isto? Tudo isto se baralhou. tudo isto se baralhou. Manuel, mas há uma baralhação.
E vamos regressar a este tema, certamente, numa próxima oportunidade.
E vamos terminar. Deixe-me só dizer, até a propósito das questões que o Nuno colocou, de vez em quando, a culpa pode ser minha, mas acho que é demasiada irritação. Mas é uma coisa muito, desde o século XIX, que se separa a concessão de salário da concessão de custo de trabalho.
Sim, sim.
É absolutamente separado.
Mas nós não estamos aqui para debater, desde numa aula para debater isso.
Século XIX, século XX, por aí fora. E hoje tem que continuar a separar-se. Tem que continuar a separar-se, porque senão baralhamos as pessoas.
Muito bem.
Não, mas não, as pessoas não se baralham. As pessoas não são burras. Quem nos está a ouvir percebe
não,
muito
claro,
bem. Percebeu muito bem o que eu quis dizer.
Muito
bem. Quem nos está a ouvir percebe muito bem o que eu
disse. Por isso é que se vão embora. Não é por acaso.
Não é por isso que vão embora. É porque pagam muitos impostos e recebem pouco.
Temos de avançar. Esta semana surgiu a questão do alegado envolvimento de militares portugueses numa rede de tráfico de diamantes, ouro e drogas na República Centro-Africana. Um caso que levanta, José Alberto Lemos, pelo menos dois ângulos de análise. O do modelo que existe ou não na instituição militar para prevenir e reprimir a corrupção, e são vários os escândalos relativamente recentes. Depois, um outro ângulo para o qual as atenções rapidamente convergiram, quase esquecendo o primeiro, o da gestão política do incidente, com o ministro aparentemente a esquecer de alertar o primeiro-ministro e, por tabela, o Presidente da República, enfim, com alguns constitucionalistas aqui também, a não encontrarem razão objetiva, muito menos um alegado parecer jurídico, para que o alerta não tivesse sido dado. Qual é a dimensão que preferes comentar?
Deixa-me começar por esse segundo ponto, para despachar rapidamente. Aparentemente o ministro não cometeu um erro, porque houve constitucionalistas, aliás, que defenderam essa tese, e agora o próprio Presidente da República veio dizer na sexta-feira que o assunto estava arrumado, porque, na verdade, aquilo estava em segredo de justiça e, portanto, é compreensível que o ministro não tenha comunicado. Enfim, a tutela comunicou às autoridades judiciais, tinha que comunicar e, portanto, não tinha que andar a espalhar a coisa por aí. Portanto, parece-me que isso é um assunto cuja polémica vai morrer rapidamente. O que é importante aqui não é a forma como essa gestão foi feita. As pessoas podem, obviamente, argumentar de uma forma ou de outra, não me parece muito importante. O que é importante é o que aconteceu, na verdade, na República Centro-Africana, nesta negociada. Ora, bom, primeiro, Há com muita frequência atos de corrupção ou suspeitas de corrupção em relação a aquilo que se chama procurement, portanto, a compras de material militar, porque são coisas que envolvem milhões e milhões e, portanto, vários países do mundo já se viram envolvidos em escândalos de diversa dimensão em relação a coisas. Aqui nós temos uma coisa um bocado diferente, é que é um bocado, estamos ao nível do pilha-galinhas, quer dizer que tem também um bocado da definição da mentalidade do português, que é vai para fora e tenta traficar uns diamantes e umas coisas que lhe aparecem ali à boca.
Mas o valor final da operação não é propriamente ao nível do preço do quilo de frango.
Os vistos diamantes até eram muito pouco valiosos. Eram muito pouco valiosos. Os diamantes até estão ao nível de uma transação de feira da ladra. Bom, e portanto, mas não é isso que é importante. O que é importante são as repercussões políticas disto internacionalmente. Ou seja, Portugal tem tido, nos últimos 20, 30 anos, vários sucessos diplomáticos importantes, ao nível internacional. Começou, por exemplo, com esse grande sucesso que foi fazer do embaixador José Cotileiro, que infelizmente já nos deixou, o secretário-geral da União Europeia Ocidental, de ter sido um dos grandes enviados para o conflito da Jugoslávia, que foi uma das pessoas que contribuiu para resolver aquilo, etc. Até, evidentemente, à eleição de António Guterres para diretor da Organização Mundial de Refugiados em Genebra, onde esteve 10 anos, e culminou com a sua eleição para secretário-geral da ONU, o clube, eu friso isto outra vez, o clube mais exclusivo do mundo, que só tem 9 membros, até há mais astronautas hoje do que secretários-gerais da ONU, portanto nós nunca mais veremos no nosso tempo de vida, evidentemente, um outro português ocupar aquele cargo, e isto foi de longe o zénite.
Nunca teríamos um astronauta.
E foi de longe o zénite da diplomacia portuguesa. Passando depois também pela eleição de António Vitorino para a Organização Mundial de Migrações, o primeiro não-americano a desempenhar aquele cargo. E, portanto, a diplomacia portuguesa tem um lastro de sucessos muito significativo nesta matéria. Isto, evidentemente, não é só uma habilidade dos diplomatas portugueses. É uma projeção da imagem do país como um país fiável, uma democracia estável e consolidada.
José Alberto, mas com este contexto, com essa necessidade de manter direito, a imagem, o exército devia ou não, a instituição militar, ter mecanismos de controle, da transparência e de prevenção.
Portanto, o que é que acontece? As Forças Armadas são uma componente importante desta matéria, dos sucessos diplomáticos portugueses, porque as Forças Armadas portuguesas têm participado em inúmeras missões internacionais, desde a Bósnia, ao Kosovo, à República do Congo, à República Centro-Africana, ao Mali, ao Afeganistão, etc. E têm dado boa conta de si. É evidente que não é inédito, este tipo de problemas não é inédito nas missões da ONU espalhadas por esse mundo fora, até coisas bem mais graves, como sabemos que são abusos sexuais praticados por
exemplo,
alguns capacetes azuis.
No Haiti,
etc. Por exemplo, um assunto em relação ao qual António Guterres definiu logo no seu programa para a eleição de secretário-geral da ONU como a tolerância absolutamente zero e ser implacável na denúncia e na condenação deste tipo de atitudes. Mas este conluio de pilha-galinhas é uma mancha que nos leva a perguntar o seguinte: quais são os critérios de seleção dos militares portugueses para estas missões? É só um critério operacional? Como é que é feito o recrutamento desta gente? Onde é que as Forças Armadas vão buscar esta gente e em que missões é que os põem? Que tipo de padrões éticos e morais é escrutinado nesta gente para que eles vão cometer estes atos de pilha-galinhas lá fora? E a África é muito suscetível dessas coisas, como nós sabemos. Ora, esta é que é a questão para a qual as Forças Armadas têm que tentar dar uma resposta ao país e têm que tentar reformular-se nesta matéria.
Nuno Botelho.
E depois, eu concordando em absoluto com a análise do José Alberto Lemos, eu acrescentaria só duas ou três questões muito rápidas, que imagino que estejamos aqui com pouco tempo. Uma, chamava a atenção que acho que Portugal tem apenas duas grandes instituições. Uma é a Igreja, e estou a falar na Rádio Renascença, é a Igreja, e outra são as Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas é uma grande instituição ao qual o país muito deve e, portanto, eu continuo a acreditar nas Forças Armadas e acho que todos os portugueses devem acreditar. Aliás, basta pensar no que foi o processo de vacinação para perceber a força e a importância das Forças Armadas no nosso país. E, portanto, uma palavra às Forças Armadas e acredito e acho mesmo que não podemos confundir um conjunto de pilha-galinhas, e estou também a usar a expressão do José Alberto Lemos para dizer isso, para confundir com tudo o resto. Primeiro ponto. Segundo ponto, além de analisarmos qual o critério de seleção destas pessoas, nós devemos pensar também qual quando regressam, quando vêm a Portugal, como é que se chegam, quando chegam, como é que são, passam a ser escrutinadas as chegadas. Se calhar deve ser reanalisado o protocolo de chegada. Se no passado achou-se que não faria sentido haver um escrutínio, como nós todos temos à chegada dos aviões, se calhar agora, hoje em dia, fará sentido as Forças Armadas reanalisarem isso e passarem a ter, de facto, um protocolo apertado à chegada para evitar este tipo de situações. Não. Acho que esse tipo de coisas são fundamentais. O resto são fé diversos, mas continuo a achar, se me permitem, também uma palavra muito rápida. Acho que o Sr. Ministro deveria ter informado o Primeiro-Ministro. Acho que isso era de elementar normalidade, porque o Segredo de Justiça não o impediu de informar as Nações Unidas e, portanto, a partir daí não pode impedi-lo de informar o Primeiro-Ministro.
Manuel, dois minutos finais para si.
Nem é preciso tanto, eu até porque há aqui muita matéria com a qual concordo. Eu acho que é preciso, neste processo, ver o que é que se pode fazer para... O que se pode fazer para... para impedir repercussões internacionais negativas e não apenas no plano político. Há diversas escalas para cuidar isto. Segundo, até agora não há indícios de envolvimento de altas figuras das Forças Armadas e, portanto, espero que a instituição não seja atingida e que a instituição vá dando passos para se prestigiar, embora estou de acordo que, em relação às instituições representativas, as Forças Armadas são significativas, mas um dos problemas da perda de densidade da democracia, designadamente na sociedade portuguesa, mas não só, é que se têm destruído instituições de intermediação na sociedade e fragilizado e destruído. E isso é um problema. Então, pensemos nesta questão. O terceiro aspecto é, sim, isto são negócios de pilha-galinhas, por aquilo que conhecemos, mas merecem um tratamento a sério, e espero que seja feito. Porque no passado houve quem começasse por negócios de pilhas-galinha e chegasse a comendador ou a comendadores com bases de falácia absoluta. E, portanto, é bom que o país aproveite para cuidar disto. E, no contexto em que estamos, nesta matéria, como em todas as outras que tivemos aqui a debater, eu acho que devemos fazer um esforço e polemizar, tanto quanto possível, para informar os portugueses. Eu estou preocupado com o esclarecimento e a mobilização para que as eleições que aí estão não sejam... tenham participação, não sejam... uma decisão de uma minoria, porque isso pode trazer surpresas muito negativas e julgo que ninguém as quer.
Eu só falei de pilha-galinhas, não para desvalorizar o assunto, claro. Para dizer
não, mas a expressão tem sido usada por muita gente.
Claro.
Manuel Carvalho da Silva, Nuno Botelho e José Alberto Lemos, é mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sapo.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcasts. Continuação de um bom domingo.
Conversas Cruzadas.